A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Quando a gente pensa na independência, a gente sempre pensa a partir do Ipiranga, do Rio de Janeiro e de Dom Pedro, né? Quer dizer, construiu-se uma memória sobre a independência que tem a ver com o que eu vou chamar aqui do projeto vitorioso, que é o que mantém a monarquia e cria as bases desse Estado brasileiro que vai manter a escravidão, em torno dele vai criar uma sociedade tão desigual como a nossa. Esse é o projeto vitorioso da independência. Mas não foi o único projeto de independência.
Bem-vindas e bem-vindos ao segundo episódio do podcast Mulheres na Independência, a série que te conta uma outra história da nossa independência. A história de como algumas mulheres pioneiras se rebelaram contra as regras da sua época e se meteram no que havia de mais proibido, a política. Eu sou Antônia Pellegrino e a dona dessa voz com sotaque mineirinho que você acabou de ouvir é a historiadora Heloísa Starling. Estamos em 1809, no Vale do Cariri, sertão cearense. Passaram-se 20 anos desde o nosso primeiro episódio, mas a independência brasileira só virá daqui a outros 13 anos. Sim, aconteceu muita coisa até o grito do Ipiranga. E nesse momento, na fazenda do Pau Seco, no Crato, Bárbara Pereira de Alencar fica viúva depois de um longo casamento. E é sobre ela que vamos falar hoje.
Ela é uma viúva. Ser viúva é ótimo para fazer política nesse momento, porque ela significa que ela assumiu o comando da família. Ela assumiu os negócios da família. Não tem sombra. Ninguém faz sombra à Bárbara. Não é à toa que uma das formas como a imaginação popular recupera a Bárbara é como a matriarca, né? Aquela que é capaz de gerir uma família, tá?
Mas eu também gosto de um outro jeito como a Bárbara é reconhecida no Crato. A Beata.
Sabe, então tem uma coisa mágica na Bárbara. Claro que tem, né? Uhum. Se a gente olhar o que ela está fazendo, no momento que ela está fazendo, do modo como ela está fazendo. Repara, a Beata, a matriarca, então tem um reconhecimento de um tipo de inserção dela na sociedade diferente.
Embora houvesse outras beatas e matriarcas no sertão, não houve mulher como Bárbara. Porque Bárbara de Alencar era revolucionária. De forma pioneira, ela estava em contato com os conceitos iluministas e os debates sobre liberdade, graças à sua educação e à amizade que ela tinha com Monsenhor Manuel de Arruda Câmara, um naturalista e religioso que testemunhou de perto a Revolução Francesa e voltou para o Brasil carregado de ideias perigosas sobre independência, república e igualdade. Palavras que nas províncias do Norte logo começariam a se agitar dentro de um caldeirão de insatisfações.
O ciclo revolucionário da independência se inicia em 1817, quando a república é proclamada no Recife.
O que faz o caldo entornar nas províncias do Norte é a situação econômica. Em 1816, uma seca braba havia destruído os cultivos da região, no mesmo momento em que os preços dos escravizados disparou no mercado internacional. O resultado é uma crise que coloca lenha na fogueira da indignação com a coroa, que ainda queria aumentar os impostos para manter a corte no Rio de Janeiro. No dia 6 de março de 1817, Recife é ocupada.
Parte do território do Brasil, que inclui Pernambuco e os seus vizinhos, o Ceará, Paraíba e o Rio Grande do Norte, eles vão materializar um projeto de independência concentrado na ideia de república, na ideia de uma aliança de estados, de uma confederação de estados em que cada um deles tem autonomia, ao contrário da centralização prevista pelo Rio de Janeiro, e de vocação libertária, porque é uma república inspirada num cidadão e, portanto, num patamar de igualdade maior até então do que a gente tinha visto, embora não esteja contemplado nessa república a abolição da escravidão.
Na noite do dia 29 de abril de 1817, o jovem padre José Martiniano de Alencar regressa ao Crato. O motivo da viagem do filho caçula de Bárbara não era matar as saudades do lar, e sim trazer a revolução. No Ceará, a grande liderança do movimento era a família Alencar, em especial Bárbara. Há alguns anos ela já vinha trabalhando pela causa republicana. Organizava reuniões em sua casa para os revolucionários cearenses, semeava adesões à revolta e colocava em circulação panfletos sobre liberdade e soberania. Daí as razões para o Martiniano ser o Patriota B, codinome dado ao jovem padre enviado ao Crato com a missão de expandir o movimento republicano iniciado no Recife. Os Alencar faziam parte da elite econômica e política da região e o seu apoio era fundamental para garantir o sucesso da revolta. A Bárbara não pensou duas vezes. Se a atuação no espaço público era terminantemente proibida às mulheres, ela apenas ignorou as regras, foi lá e fez.
À frente da proclamação da República no Crato, que era um domingo, tem uma mulher, que é a Bárbara.
É domingo, festa de Santa Cruz, quando o Vale do Cariri concretiza sua adesão à Revolução. Bárbara, aos 57 anos, estava lá. A Igreja da Matriz é cercada por uma multidão com fome de mudança. O lado de dentro se encontra igualmente abarrotado.
Depois de tanto abusar da nossa paciência por um sistema de administração combinado, assinte para sustentar as vaidades de uma corte insolente sob toda a forma...
Esse é um trecho do manifesto enviado pelo novo governo pernambucano que narra os acontecimentos da Revolução e convida os cearenses a se juntarem a ela.
Viva a pátria, viva os patriotas e acabe para sempre a tirania real.
Entre vivas a República, o povo, liderado por Bárbara, marcha para ocupar a Câmara Municipal.
Ela vai acompanhar todo o processo de como que se implanta essa República. Ela está fazendo algo que é completamente proibido para a mulher no século XIX, que é aparecer na cena pública com voz própria.
Assim que o povo chega à Câmara Municipal, começam os trabalhos. Eles depõem as autoridades e nomeiam novos representantes que implementariam leis abolindo impostos e confiscando armas e propriedades de portugueses. As lideranças do movimento lavram uma ata que oficializa a República do Crato, enquanto várias pessoas na multidão seguem até a cadeia para soltar presos e armá-los. A República dura 8 dias. Em 11 de maio, as tropas legalistas invadem o Crato. A repressão da coroa baixa o sarrafo na população e as principais lideranças da revolta são capturadas, entre elas, Bárbara de Alencar.
As autoridades têm um problema aí. Como é que eles vão esconder a Bárbara? Então, tem um reconhecimento de um tipo de inserção dela na sociedade diferente, por exemplo, da Dona Hipólita, que não tem esse... A Hipólita é uma conspiradora. O poder dela é junto aos conjurados e à turma dela. Mas ela não tem... A Bárbara...
Se você não sabe quem é a Dona Hipólita, volta lá e escuta o episódio 1. Mas para não perder o fio da meada. A Hipólita atuou politicamente, só que ela não ganhou a cena pública. Então, ela não precisou ser presa. Ao contrário da Bárbara, que, como eu disse, estava lá.
Então, aí eles vão fazer o exato oposto. Eles vão prender e vão expor a Bárbara para desmoralizá-la.
Bárbara tenta escapar da repressão, mas é cercada em 13 de junho de 1817, em Barbalha, no Ceará, no sítio Lambedor, que foi do bisavô dela. Ela estava junto com seu amigo, o padre Miguel Saldanha. Numa clara estratégia de difamação pelo fato dela ser mulher e que anos mais tarde seria nomeada pelos movimentos feministas como violência política de gênero, a Bárbara é acusada de amazia. Amazia significa viver um relacionamento fora do casamento. O amante dela seria o padre Saldanha. Bom, difamar a reputação de uma mulher que se atreveu a enfrentar a coroa portuguesa defendendo a República era uma maneira de reduzir o papel dela como líder na Revolução e marcar negativamente a sua memória.
Ela vai ser presa no crato, vai ser acorrentada na cela de um cavalo e vai ser levada em exibição do crato até Fortaleza, acorrentada. É uma maneira de você expor a execração pública e é uma maneira de você desmoralizar. Essa mulher não vale nada, olha o que ela fez, né?
A coroa confisca os bens da Bárbara e da sua família. Pela primeira vez, uma mulher é presa por sua atuação política no Brasil. Bárbara se torna a primeira presa política da nossa história.
E a punição tinha que ser exemplar, porque é uma mulher rica,
uhum.
É uma mulher branca, no meio da rua proclamando a República. Não pode. Tudo tem limite.
Junto com os demais revolucionários, Bárbara é levada para as masmorras de um antigo quartel próximo ao Forte de Nossa Senhora de Assunção, em Fortaleza. Presos com correntes de ferro, os revolucionários são mantidos em uma dieta desumana de tripa cozida ou intestinos de boi com farinha seca de mandioca. As correntes abrem feridas que logo infeccionam. Sem banheiros, os presos fazem as necessidades dentro do porão escuro e úmido. Bárbara é mantida isolada, incomunicável. A vigilância das suas ações é redobrada depois que ela tenta subornar um guarda com cordão de ouro em troca de roupas novas para todos os presos.
Ela foi presa e foi torturada, né, com instrumentos diferentes dos da minha época, né? Mas eu passei por várias agruras semelhantes à dela. Eu me vi muito ao ler a história dela, né? A questão de ter ficado numa solitária, a tipo da dieta que era dada, por exemplo, ela fica naquela comida horrorosa, salgada, etc. tal. Durante um período que eu fiquei no quartel do Exército, né, onde funcionava o DOI-COD, que era o auge da repressão, a gente comia só repolho praticamente. Quer dizer, pelo menos essa é a lembrança que eu tenho.
Era uma coisa Bárbara foi presa em 1817. Mas as condições degradantes e humilhantes de seu cárcere nos fazem pensar em todas as demais prisioneiras políticas da história do Brasil. E aí foi impossível para a gente não lembrar da Dulce Pandolfi, que você acabou de ouvir. A Dulce é historiadora e professora e foi presa política durante a ditadura militar brasileira.
Historicamente, homens e mulheres, né, que se levantaram contra o poder dominante sempre foram reprimidos. Isso faz parte da nossa história. Né? Essas pessoas que sofreram, foram reprimidas, presas, barbaramente torturadas, mortas, elas conseguiram fazer avançar a roda da história.
É, como diz o Luther King, né? A flecha do tempo aponta para a justiça.
Exatamente. Né? Então, eu acho que isso aí é o nosso grande, digamos, é o orgulho da gente. Eu acho que a gente tem que ter muito orgulho, né? Todas as pessoas que lutam pela construção do Brasil mais justo, mais humano.
Agora, Dulce, para você, que viveu isso na pele, na repressão, faz diferença ser mulher?
do ponto de vista da repressão, é impressionante. Eu nunca me deparei com nenhuma mulher do esquema da repressão. Nem torturador, nem guarda, nem agente penitenciário, né? O esquema era todo masculino. E é como se a repressão, então, ela tivesse camadas, ou machismo, melhor dizendo, tivesse as suas diversas camadas, né? Então, o fato de nós sermos mulheres, para aqueles homens machistas, e além do que torturadores, etc. tal, a coisa assumiu uma dimensão muito maior, que não é à toa que muitas mulheres foram alvo de abusos sexuais, né?
De Fortaleza, Bárbara é levada para o Recife. Durante a transferência, novamente acorrentada à cela do cavalo, Bárbara é obrigada a vestir só uma saia e camisa, como as mulheres escravizadas se vestiam. Para uma mulher da elite econômica cearense, aquela roupa era uma tentativa de constrangimento e de caracterizá-la como alguém que não tinha respeito ao decoro. No porto, antes de embarcar no navio, uma mulher negra que observa o cortejo joga um xale para Bárbara se cobrir, uma cena que remete a uma sororidade muito antiga. Já no Recife, ela e os demais revolucionários são julgados e condenados por rebelião, resistência à prisão e traição. Ainda em 1818, eles são transferidos para Salvador. E depois de quase 4 anos de cárcere, finalmente chega a anistia em 1820, por ordem de Dom João VI.
Dulce, é muito difícil imaginar como acontece essa volta para casa, né? O retorno ao ambiente familiar depois de uma experiência tão devastadora como o cárcere. Você pode falar disso para gente?
Você sair de uma prisão e voltar para o convívio das suas pessoas queridas, voltar para a sociedade, é uma felicidade muito grande. Tem um lado de uma dificuldade muito grande, porque a liberdade ou a anistia, o nome que a gente usa, né, ela não interrompe, quer dizer, ela interrompe um processo agudo que você está sofrendo, de afastamento da sociedade, de prisão, mas ela não interrompe o processo que foi gestado antes. Eu costumo dizer, quer dizer, por exemplo, a tortura é uma tatuagem que está no meu corpo até hoje, não vai ser apagada nunca. Eu carrego isso comigo, como eu carrego essa experiência, e eu acho que a experiência mais forte de qualquer pessoa, eu acho que é a prisão. Né? A prisão é uma instituição total e a tortura nem se fala. Né? Então, isso está gravado na minha história, no meu corpo, na minha mente, mas, ao mesmo tempo, é fundamental a gente reconstruir a vida.
E como é que faz para reconstruir a vida com esse estigma de prisioneira política?
A ambiguidade que eu acho, entendeu, Antônio, é o seguinte. Você tem que sair daquele lugar. Você não pode ficar no mundo da prisão, da tortura. Né? Eu estou falando do ponto de vista, digamos, emocional. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, você não pode esquecer essa experiência. Você não pode botar ela debaixo do tapete. Entendeu? Uhum. Essa é a experiência que você carrega consigo. Você tem que lembrar dela. É fundamental. Uhum. Por quê? Porque eu costumo dizer, né, o passado ele é presente e é futuro. A gente tem que sair do lugar, mas sempre reafirmar aquele passado para exatamente que essa luta tenha esse contínuo.
A viúva rica, com prestígio moral e político, retorna ao Crato com a saúde debilitada, desmoralizada e chamada de traidora da pátria. Mas não sossega.
A Bárbara, quando ela sair da cadeia, ela volta para o Crato, ela também perdeu tudo, né? Recupera, mas ela volta para o Crato. E aí, aonde você vai reencontrar a Bárbara? Onde? Metida onde? Confederação do Equador, tá?
Tudo tem limite, mas não para ela.
Não para ela.
Dois meses e 10 dias depois da proclamação da independência, a notícia finalmente chega ao Crato. Mas não alivia nem soluciona os problemas e as insatisfações do povo cearense com o governo no Rio de Janeiro. Tanto é que em julho de 1824, em Pernambuco, estoura a Confederação do Equador. Um movimento que se opõe à independência centralizadora de Dom Pedro, defende a soberania provincial e outro projeto de Brasil. E quem, no Ceará, lidera os revolucionários? Claro, os Alencar. A Bárbara, apesar da idade avançada e da saúde frágil, oferece apoio financeiro e intelectual à rebelião e depois se exila no Sítio Touro, no Piauí.
A Confederação do Equador vai reimplantar a República e aí ela reimplanta a República num projeto ainda mais vasto, porque vai reunir Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe e Paraíba, né? E a ideia é a independência do Brasil tem que ser feita a partir da República e não da monarquia. Nós precisamos de uma Constituição e as províncias têm que ter autonomia para se governarem, tá? Então, é um projeto amplo da Confederação do Equador.
Mas quando chega a repressão para acabar com o movimento...
Frei Caneca, que é um dos líderes da Confederação do Equador, ele sai do Recife e comanda o Exército Confederado para ir para um determinado lugar onde eles vão criar resistência. E para onde que eles vão? Para o Vale do Cariri, tá? Então, ali era o centro mais, talvez, mais radical republicano. E aí eles instalam a República do Campo Grande.
No Ceará, os republicanos ocupam Fortaleza. Tristão Gonçalves, um dos filhos de Bárbara, é eleito presidente. Mas, quando chega a repressão, ele acaba sendo brutalmente assassinado pelas forças imperiais. Os Alencar são perseguidos e muitos deles acabam mortos. Bárbara chega a ver o outro filho, José Martiniano de Alencar, o padre lá do começo da história, ser nomeado governador da província do Ceará. Mas ela não tem a chance de vê-lo se tornar senador vitalício da República. Ela morre antes de ter esse orgulho. Em agosto de 1832, aos 72 anos de idade, ela falece em uma de suas propriedades no Piauí, a Fazenda Alecrim. Matriarca da elite sertaneja, líder revolucionária, heroína do Crato. Bárbara de Alencar foi a primeira presa política do Brasil e esteve entre as primeiras republicanas do país. Entrou no imaginário popular cearense como guerreira e mãe da independência. Na memória do povo sertanejo, virou a primeira presidenta de uma república independente no Brasil. Bárbara não foi uma sombra ou um resquício de um movimento político no ciclo da independência. Pelo contrário. Sua atuação foi impossível de silenciar pelos esquecimentos estratégicos da história. Sua participação como líder na Revolução de 1817 no Ceará sobreviveu e enche o povo do Cariri de orgulho por sua heroína republicana. Antes da gente terminar, eu vou trazer de volta a Dulce para dizer o que a atuação política da Bárbara ensina para nós, mulheres de hoje, sobre a luta por cidadania.
A cidadania é chave, né? Porque não existe democracia sem cidadania, né? Por exemplo, quando a Bárbara está nessa luta, né? A luta dela carregava essa marca da luta feminista, né? Embora não se falasse essa palavra na época, mas a luta dela não se limitava a isso, né? Até falei no início, a luta dela abrangia a independência do Brasil, a independência de homens e mulheres, não só das mulheres. É uma luta que abrangia, digamos, a independência, a construção, né, da nação brasileira. Né? Então, eu acho que nos dias de hoje, né, é muito importante a gente entender, porque a gente está vivendo um momento muito dramático também da nossa sociedade, né, mas a gente não pode perder essa noção de processo e processo não linear. A democracia e a cidadania, se fossem lineares, seria muito fácil. A luta dela contribui, né, como a minha contribuiu, como, enfim, de outras tantas mulheres e homens contribuíram e continuam contribuindo. Então, a gente não pode perder essa noção, digamos, né, de que isso é um processo com idas e vindas, com avanço e retrocesso. Mas a gente nunca volta para o mesmo lugar, porque essa luta ela vai acumulando, né? E tem um acúmulo aí. A derrota, ela é ali pontual, né? Mas aquela derrota pontual, ela está contribuindo para uma vitória que vai acontecer mais adiante.
É por mulheres como Bárbara que combatemos a tirania e o autoritarismo. E foi com mulheres como ela que aprendemos que, seja lá o que acharem de nós, a gente tem sim que lutar. Devemos erguer as nossas vozes e lembrar e honrar Bárbara de Alencar e todas as mulheres presas, punidas, torturadas e humilhadas por seu desejo de liberdade. Semana que vem você vai ouvir o terceiro episódio do podcast Mulheres na Independência, quando a gente vai chamar de volta ao coração a braba Maria Filipa de Oliveira, líder das Vedetas, um batalhão de mulheres negras guerreiras. Vem com a gente! Mulheres na Independência é um podcast original Globoplay, criado e roteirizado por mim, Antônia Pellegrino. A produção é da Pipoca Sound. A pesquisa é da Heloísa Starling com o Projeto República. A assistente de desenvolvimento é a Virgínia Starling e a revisão é do Pedro Spreger. A coordenação de produção é da Dani Guimarães. A música original e desenho de som são do Luiz Rodrigues e do João Jabassi. A edição é do João Paulo Lacerda. A mixagem e a finalização são da Pipoca Sound. As transcrições são da Elisa Guimarães. Esse episódio teve a participação de Dulce Pandolfi.